Portugal. Isto é uma vergonha.
Eu, por uma questão de justiça, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, embora, Sr. Deputado Hugo Soares, isto em relação à forma como a mesa está a conduzir os trabalhos... Não, desculpe. Ó, Sr. Deputado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Deputado Hugo Soares. Eu vou dar a palavra... A lealdade institucional também obriga que, relativamente ao uso das figuras regimentais, eu comece a ficar cansado de lembrar aquilo que tem a ver com a interpelação para a condução dos trabalhos, a mesa da condução dos trabalhos. E, portanto, eu ouvi o que o Sr. Deputado disse. O Sr. Deputado não vai falar agora porque eu não lhe vou dar a palavra. Agora vai falar o Sr. Deputado Pedro Pinto e depois poderá falar o Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Está bem, mas vai agora. Faz favor. Sr. Deputado Pedro Pinto vai... Sim, faz favor. Sr. Deputado... Sr. Deputado Pedro Pinto... Sr. Deputado... Sr. Deputado... Srs. Deputados... Senhores deputados, Sr. Deputado Hugo Soares, Sr. Deputado Hugo Soares, Sr. Deputado, será que tenho que interromper os trabalhos? Já vou interromper os trabalhos. Quer dizer... Eu acho que quem é contra a democracia deseja que os trabalhos sejam interrompidos e o meu esforço sempre é de que estes trabalhos não sejam interrompidos, porque quando nós cedermos a interromper os trabalhos por força de situações desta natureza, estamos a prestar um mau serviço à democracia e é esse o esforço que eu faço para preservar que o debate aqui se faça. Agora, eu sou um, mais quatro somos cinco, os senhores são 225. 25. Se não houver uma colaboração e uma lealdade institucional, é difícil. Até porque temos todos mandato, fomos todos eleitos, ninguém está aqui convidado e todos temos que prestar contas aos portugueses. Eu, por uma igualdade de armas, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto e depois continuaremos os nossos trabalhos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço essa sua manifestação. Eu quero apenas aqui registrar, eu não ia falar nisto, mas tenho que registrar que houve aqui uma ameaça do líder parlamentar do PSD ao deputado Pedro Frazão. E eu não posso admitir isso. Não posso admitir isso. Não posso admitir isso. Não posso admitir, Sr. Presidente. Não posso admitir que haja ameaças quando se criticam o Chega, de às vezes... tentar fazer condicionar alguém, não posso admitir que um líder parlamentar tenha ameaçado fisicamente um deputado deste partido. Não posso admitir, Sr. Presidente. Não posso admitir. Não posso admitir. E o Sr. Presidente ouviu tão bem como eu. Acho que devia chamar a atenção porque ouviu tão bem como eu aquilo que o Sr. Deputado Hugo Soares disse. Mas, Sr. Presidente, esta intervenção à mesa vem neste sentido. É lamentável que um deputado que se ausentou durante 32 minutos desta sala venha e tenha esta intervenção miserável que teve o Sr. Deputado Hugo Soares. Foi pena não ter perguntado onde é que estava a deputada Mariana Mortágua e como é que estão a ser justificadas as faltas da deputada Mariana Mortágua. Essa sim, mas é legítimo que qualquer deputado eleito pelo povo português saia desta casa e vá falar numa manifestação como têm sido feitos e como é hábito por todos os grupos parlamentares. Lamentável, Sr. Deputado Hugo Soares, o senhor, a sua intervenção não tem lugar nesta casa, o senhor não tem lugar como líder parlamentar.
Bem. onde é que nós íamos em relação às intervenções?
Agora é para responder este...
Portanto, o deputado Fernando Queiroga tem três pedidos de... Tem três pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, Sra. Deputado Pedro Pinto do Chega e Sra. Deputado Jorge Pinto do Livre. Sra. Deputada responde em conjunto? Muito bem. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Agradeço a palavra do Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e dizer que estas intervenções são sobremaneira importantes e por isso vou centrar-me e focar-me no debate, porque de facto é lamentável que os portugueses assistam a esta forma de fazer política, e a política tem que ser dignificada em Portugal. E por isso, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vou-me centrar naquilo que nos traz aqui, que é a nossa comissão proposta. Entre 2017 e 2025, o investimento público ultrapassou 2,4 milhões de euros, reforçando a prevenção estrutural, a resposta rápida e o apoio às populações. Apesar destas verbas, reforçamos que o ano 2025 é um dos anos mais críticos na história recente da gestão dos fogos florestais. Cerca de 260 mil hectares ardidos, mais 7 mil ignições reportadas, a dimensão média dos incêndios aumentou substancialmente e os grandes incêndios foram, de facto, responsáveis por 92% da área ardida. Entre outras, uma das principais razões para a dimensão dos incêndios é, de facto, o desordenamento florestal. A reforma da política agrícola comum levou a regiões de baixa rentabilidade agrícola ao abandono de práticas agrícolas e à subutilização do uso do solo, o que favoreceu a acumulação do combustível de vegetal e aumentou o risco de fogos de grande extensão e severidade, como no norte e no centro do país. Assim, faz sentido um programa que incentive a agricultura em terras florestais e de mato e que ocupem solos com aptidão agrícola. Pergunto, pretendem Vossa Excelência, o Grupo Partido Social Democrata, apoiar a criação e avançar com um programa que incentive a agricultura em terras florestais e de mato que ocupem solos com aptidão agrícola? Muito obrigada.
Foi evidente agora que houve falha na audição, pedi aos serviços para verificarem, mas está agora, parece essas falhas a evoluírem, portanto, atenção. Veja lá, faz favor. Sr. Deputado Pedro Pinto, chega, faz favor, para um pedido de esclarecimento de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Fernando Queiroga. O Sr. Deputado foi autarca, como eu serei a partir do dia 12 de outubro também, e é um autarca respeitado, como muitos aqui nesta casa. E passou certamente...
Sr. Deputado, peço desculpa, vai trabalhar que não se conseguiu agora ouvir a intervenção. Sr. Deputado. Não se ouviu o que eu estou a dizer também? Agora já se está a ouvir desse lado. Como podem imaginar, eu tenho responsabilidade política disto, mas não tenho responsabilidade do ponto de vista funcional, mas se não tivermos condições para prosseguir, terei que interromper. Vamos vendo. Sr. Deputado Pedro Pinto, repor o tempo, faz favor, ao Sr. Deputado, faz favor, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fernando Queiroga, como disse, o senhor foi autarca, eu serei autarca a partir do próximo dia 12 de outubro, Presidente de Câmara, e vejo aqui muitos antigos Presidentes de Câmara também, quer do PS, quer do PSD. E certamente que o senhor sentiu na pele, infelizmente, o flagelo, o drama dos incêndios no seu concelho. Infelizmente, nós no interior do país temos muitas dificuldades com isso e quem vive no interior do país sabe o que é o drama e o flagelo dos incêndios. E esta comissão técnica independente, que já foram criadas outras comissões técnicas independentes, a pergunta que eu lhe faço, e será fácil certamente para si responder-me, é o que é que adiantou para os concelhos que sofrem com os incêndios? E nós sabemos que pouco ou nada adiantou. Porque, infelizmente, ano após ano, a tragédia dos incêndios continua a assolar o país. Ano após ano, vemos o interior do país a arder. Ano após ano, vemos as populações a perder os seus bens, as suas coisas. Vemos gente a morrer. Ano após ano, isso continua a acontecer. E depois vêm dizer, bom, o que é que podemos fazer? Mais uma comissão independente. Eu gostaria de saber mesmo, sinceramente, depois de ouvir o seu líder parlamentar, que já falou que iam votar a favor desta Comissão Técnica Independente do Partido Socialista, se isto vai realmente adiantar alguma coisa. Todos nós nesta casa sabemos que não vai adiantar nada. É apenas o Partido Socialista a fugir das suas responsabilidades, porque tem responsabilidades, teve responsabilidades durante 8 anos. 8 anos. Está ali, inclusive, quem foi Ministro da Administração Interna e deixou o país arder. Teve responsabilidade nos incêndios de Pedrógão. E Pedrógão estava pronta para arder outra vez este ano. E, felizmente, graças a Deus, graças ao Divino, o vento mudou de sentido. Porque se o vento fosse outra vez para Pedrógão, estávamos aqui a dizer, infelizmente, que morreram mais vidas e, tragicamente, mais pessoas morreram em Pedrógão. Felizmente, foi Deus que não quis. Portanto, a pergunta é muito fácil. Porquê é que os bombeiros também não estão no comando dos incêndios? Os senhores estão há 2 anos a governar o país. Continuamos a falar dos bombeiros e a louvar os bombeiros, ai os bombeiros. Mas depois, no terreno, não ajudamos os bombeiros. Continuamos a meter os bombeiros fora do comando dos incêndios. Portanto, as duas perguntas são estas. Esta Comissão Técnica Independente valerá para alguma coisa? Nós achamos que não. E os bombeiros, quando é que vão estar verdadeiramente no comando dos incêndios?
Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Deputado Fernando Queiroga. E, na verdade, a minha pergunta é muito simples e muito direta, até porque eu concordo com muito das coisas que disse. Eu acho que é preciso uma AGIF com capacidade para agir, reforçada. É preciso um pacto de regime para que possamos dar uma resposta estrutural às questões que assolam o nosso território, a nossa floresta, para que possamos dar uma resposta consistente aos incêndios que nos assolam anualmente. Mas não basta, ainda para mais o senhor, sendo representante de um partido que apoia o governo, desculpar-se com aquilo que foi feito antes. É certo que já houve comissões técnicas independentes anteriormente. Houve até um observatório técnico que durou entre 2018 e 2020, em que o seu ex-presidente, em 2022, portanto 2 anos após o seu encerramento, disse que encerrar este observatório técnico poderia indiciar que os problemas relacionados com a gestão florestal estavam respondidos. Não estão. E a prova foi aquilo que assistimos no nosso país este ano. Do mesmo modo, falou da Floresta de Gal. É verdade e é bem sabido que a Floresta de Gal não tem meios técnicos, não tem pessoal suficiente para aquilo que lhe é exigido. Mas foi o governo que o senhor apoia que passou a gestão das florestas do Ministério do Ambiente para o Ministério da Agricultura. Foi o governo que o senhor apoia que já teve mais do que tempo suficiente para responder aos problemas que o senhor deputado e bem identificou dali de cima. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Se esse resumo dos problemas está feito e da nossa parte parece estar bem feito, o que é que falta então para o governo que o senhor apoia lhes dar resposta? Este mais de 1 ano de poder não bastou? É que se quiserem mais ideias da parte do LIVRE, estamos muito dispostos a dá-las. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fernando Queiroga, 3 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço naturalmente as perguntas pelos Srs. Deputados, Júlia Rodrigues, Pedro Pinto e Jorge Pinho. E começo pela última, e se calhar respondo aqui já também ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Porque é que este Governo ainda não fez o que devia ser feito? Pois, de facto, eu relembro os Srs. Deputados que nós tomamos posse em 2024, 2 de Abril, e estava o DC já montado, estava o DC a decorrer, e depois houve o que houve. O Governo, entretanto, caiu e, portanto, novamente tomamos posse dia 2 de junho. E, portanto, meus caros, peço desculpa, mas depois de estar bem ou mal equacionado o DC, não estamos nós, como aqui fomos apelidados, de que um dos graves problemas era mudar as cúpulas da Autoridade Nacional da Proteção Civil, os subcomandos regionais e regionais, estava tudo do tempo do PS. Portanto, nós aí não mexemos nada. E, portanto, só para dizer porque é que ainda não mudamos, ainda não tivemos tempo. Garantidamente que no final do DECIR, e as avaliações fazem-se no final, garantidamente que virá uma proposta do Governo para que consiga minimizar estes efeitos. Aliás, o deputado Pedro Pinto perguntava o que é preciso fazer mais. Olha,